bem, no programa da Cotrial desse final de semana a gente conversa então com Evandro Lupatini, que é gerente da unidade da Cotrial do Depósito. O Lupatini vai falar com nós um pouco sobre a questão de toda essa área de inverno, né? A gente vai voltar um pouco, evidentemente, com toda essa questão anterior a esse cultivo de inverno lá no início desse período extremamente chuvoso e chegar, então, até o momento atual das nossas lavouras da região. Bom, Lupatini, vamos voltar um pouquinho, né? Como eu disse no início, a questão, né? Nós estamos finalizando o sexto mês do ano, mas jamais vamos conseguir esquecer o que foi o mês de maio, né? E que já tinha sido, né, antecedido, né? Vou voltar mais ainda, o ano passado, mês de novembro, pré-plantio de soja, que houve também o atraso devido ao excesso de chuvas. Vamos falar um pouco sobre o início, né, da cultura carro-chefe e depois para nós chegarmos à cultura de inverno. Saudação, Lupatini, obrigado por ter aceito nosso convite.
Saudação, Roger, demais radio-ouvintes. Realmente, Roger, temos um ano que vai ficar marcado na história, vamos dizer assim, da nossa cooperativa, dos produtores também, porque nós já viemos de 2-3 anos surrados. E esse ano, como você bem mencionou no início, nós começamos a safra passada de inverno atrasada, né? Então chovia, nós atrasamos o plantio, teoricamente atrasou a colheita. Tivemos problemas de qualidade na colheita do trigo, né? Aliado a preço também, principalmente qualidade, e o que atrasou soja. Então a maioria das áreas de soja foram cultivadas ali dentro do mês de dezembro, né? Posso dizer que dentro da minha região ali, o pico se deu entre 5 e 8 de dezembro, 10 de dezembro ali, o plantio das lavouras. E como você bem mencionou, viemos ali com 28 dias de estiagem, ali em janeiro para fevereiro, deu essa estiagem, fevereiro, melhor dizendo, e depois uma pressão bastante grande de doenças, até então nunca vista, que muitos produtores culpam os relatos de fungicidas, que apliquei 4, 5, 6 vezes e o produto não funcionou direito, então se pecou numa entrada, num intervalo de aplicação, já se foi o boi com a corda, como se diz. Então o produtor que não teve esse cuidado, essa atenção, até inclusive a gente se alentou com vários produtores a questão de áreas onde o produtor esperou chover, estava muito seco, teria que ter aplicado numa situação mais ideal, uma umidade do ar mais satisfatória, mas esperou, e de quando começou a chover, choveu 3-4 dias seguidos e a doença entrou. Então foi ali que foi o cume que ocasionou toda essa pressão de doença, que eu faz tudo esse tempo de Cotriel que tenho, 30 anos, nunca tinha visto uma pressão de doença, embora essa ferrugem tenha visto vindo em 2001, claro, mas nunca tinha visto uma pressão dessa maneira, dessa doença, né? Mas, enfim, passado isso, o produtor teve um trauma ali na colheita. Então, foi diversas barreiras ali, nós tivemos um volume ali no mês de abril e maio, para você ter uma ideia, na minha unidade, 1.212 milímetros deu em 2 meses, né? Então foi crucial, bem a soja, teoricamente, atrasou o plantio, atrasou a colheita também. E cerca de 20% da nossa área lá pegou, o produtor não conseguiu colher a tempo a cultura. E a gente relata aqui para o produtor ter bastante atenção à questão de cultivares, que teve cultivares que se suportaram melhor a questão de alta índice pluviométrico, né? Aguentou mais no campo, vamos dizer assim, né? Tem cultivares muito susceptíveis, né? Que a gente pôde observar, mas tanto uma quanto outra chegou no final ali que nós tivemos perdas irreversíveis aí, né? Uma lavoura que você tinha, Roger, aí com um potencial de 50, 55 sacas por hectare, o produtor acabou colhendo aí 18, 20, 15 ou talvez menos. Questão de, além de produtividade, de bulha e o fator umidade, é questão de avariados, né, que impactou muito, né, na região da cooperativa, especialmente a região mais centro-sul aí das áreas cooperativas, né, que abrange aí de Pantano Grande e o Capão do Vale, tiveram maiores problemas, com certeza, mas nós aqui ainda, falando da minha região ali, a gente ainda se escapou barato, vamos dizer assim. E a gente procurou receber da melhor maneira possível essa soja que vinha do campo, mas realmente é uma situação de desesperar, né, Jorge? Porque a lavoura foi feita com um custo bastante elevado. O banco largou um VBC bastante alto até então, porque o soja estava bem valorizado, e daí chegou na hora agora de quitar, além da produção não ser esperada, a soja no campo mostrava-se uma coisa, e na realidade não foi o que aconteceu. E agora o preço não está ajudando também. Então, é fatores que o produtor vão ter que levantar a cabeça e tocar o barco e mudar para essa cultura seguinte, que é o trigo, que é o que ele sabe fazer de melhor, né? E sempre vamos tocar o barco, que não adianta nós chorar mais lágrimas, que isso aí é uma coisa que é uma empresa do produtor, eu planto também, é uma empresa a céu aberto. Então a gente sabe os riscos que corre, a gente tem um certo amparo, até está bem difícil de conseguir, a questão de Proágua também, a questão de seguros aí está bem complicada, né? Em detrimento dessas últimas safras, tem vários problemas, vários sinistros, né? Tanto de estiagem como agora, o que aconteceu. Então a gente tem que mudar de ciclo, virar a chave e mudar para a cultura de inverno, né, Rocha?
Estamos conversando com o Evandro Lupatini, gerente da unidade da Cotreal do Depósito. Depois, no próximo Lupatini, eu vou entrar sobre a questão da implantação da cultura de inverno, né? Mas você, como técnico, com mais de 30 anos de experiência, como relataste, né? A gente teve excesso de chuva lá em novembro, excesso de chuva no mês de maio. Como é que está esse solo? Como é que o produtor consegue trabalhar com um solo extremamente encharcado, que mal se tem uma chuva? Nós tivemos essa semana aí um dia inteiro de quinta-feira, né, com esse sol, né? Depois já tivemos garoa, os dias se sucedem de garoas a sol, de garoas a frio, frio, depois tempo quente. O solo, né, ele consegue, né, dar conta, o produtor consegue trabalhar? O que que tu tá passando aí para os teus assistidos, para os associados da Cotreal Depósito, em termos de conseguir trabalhar com um solo encharcado desse jeito?
É uma questão que você levantasse muito relevante, que a gente ia até adicionar agora no próximo prosa, mas é realmente, tem áreas aí que a gente vê, áreas de mais ladeira, onde o produtor já implantou inverno no passado, até era um pouco a faixa de azevém, pouca matéria verde, estava o solo desprotegido, o dano foi muito grande. Não vai ser de um ano para o outro, com certeza, em essas áreas mais perto de rios, de arroios, aí, então lavou demais, né? Então é coisa que vai demorar anos para recuperar. Para você fazer um centímetro, dois de matéria orgânica no solo, não é de um ano para o outro. E isso aí teve um ponto fundamental, e o produtor vai ter em mente que ele vai ter que investir. Teve produtores até que agora essa chuva que deu essa semana, que passou lá, já passou de 200 milímetros também, alguns sim implantaram a cultura de inverno e escarificaram, mexeram, emparelharam as áreas que estavam problemáticas, e voltou essa chuva de novo torrencial que deu e já estragou tudo de novo. Então vai ser uma situação muito importante. A primeira coisa que a gente tem que pensar é botar palha na lavoura, né? Fazer, trabalhar com mix, que não planta inverno, que não planta aveia, que não planta aveia preta, o branco, o trigo, cevada, ou seja lá o que for, plantar um mix para poder proteger essa área, né? E a questão de correção também, tem que começar a ver lá de trás, já ver se faz um ano, dois, que não foi aplicado corretivo, já pensar nisso aí, porque o que você tinha com esses altos volumes, com certeza vai prejudicar a cultura lá na frente, vai sentir falta, porque os nutrientes que você tinha, uma boa parte já lixiviou, né?
Lupatini, para a safra de inverno, né? O que que os nossos associados da região do depósito estão planejando implantar em termos de culturas de inverno? E a gente sabe, né? Você falou a questão financeira, ela impacta muito. Nós vínhamos de 3 anos, né, bem complicados, principalmente da soja. O pessoal também tinha esperança no trigo, houve o problema do trigo, e agora, né, o que que o pessoal vai plantar? Vai certamente diminuir a área de trigo, e o produtor vai focar em que culturas de inverno?
Olha, Roger, hoje, para você ter uma ideia, nós tínhamos uma área próxima a 6 mil hectares ano passado na nossa região de atuação, e esse ano é 5.400, para ser mais exato, e esse ano acredito que vai se reduzir pela metade a área, né? Então o produtor vem já do ano passado, como eu comentei, com a frustração de safra, né? A questão do preço também não está ajudando um pouco, mas principalmente a questão da qualidade, que impactou muito no preço ano passado. E o preço dos insumos, a alta dos insumos também, a parte de fertilizantes está tendo um acréscimo bastante alto agora nesses últimos 15, 20 dias, e o produtor até então, como atrasou a colheita da soja, não sabia o que queria fazer. Alguns optaram por deixar pousio, outros, a questão da pecuária está bem complicada também, né? Em questão que a pastagem não vem por esse excesso de chuvas, e tu colocar um gado numa área, na situação que está esse solo, não é nada bom, piora ainda mais. Então o produtor resolveu reduzir a área de trigo, e principalmente quem não vai plantar trigo vai plantar aveia, ou aveia para cobertura, se der para colher o produtor vai colher, falando em aveia preta, né, algumas áreas de aveia branca, mas daí com um manejo mais tecnificado. E a questão do trigo também, a gente percebe que não vai ser uma tecnologia a ponto da que deveria ser, né? O produtor não vai investir muito, vai fazer uma lavoura mais customizada, assim, né? Evidentemente que a gente não pode abrir mão dos principais pontos que a gente pode citar mais adiante do que deve ser feito, mas principalmente o produtor já com esses 3, 4 anos de soja e a questão desse trigo no passado que vem dando frustração, o produtor tá pisando o freio e tá pecando um pouco no investimento, né, Roger?
E que recomendação que você pode deixar para os nossos associados? Falaste lá atrás, né? Colocar, fazer um mix, né? Porque, como você disse, lixiviou, levou embora tanto os nutrientes quanto até a própria palha com excesso de chuvas também pudera, né? Não tem como ser diferente. O que está passando, o que a gente pode passar aí para os ouvintes, né? Para os produtores de toda a região que estão nos ouvindo, né, Lupatini, em termos de recomendação para uma boa implantação das culturas de inverno?
Olha, Roger, primeiramente, né, após ter escolhido a área, né, eu tenho produtores ali, falta 60% da área ainda para ser plantada na região, 65% talvez, e tendo isso ele tem que fazer um manejo de dessecação. Só que aí que está o problema, Roger. Quem já implantou e usou graminicidas, tudo bem, porque tu usando um graminicida visando controle de folha estreita, que nós temos a principal erva hoje, o azevém resistente, que uma dessecação normal não ia ficar contente, esses produtos de contato, por o azevém ter bastante já prostrado, ter bastante fora de estágio, vamos dizer assim, um produto de contato também muitas vezes não vai solucionar o problema. Então o produtor teria que botar um graminicida, e esse graminicida demora 7 a 10 dias conforme a dose para entrar no plantio do trigo. E como nós já estamos no time, estamos escapando do momento, ou seja, nós vamos plantar trigo no mês de julho agora, né? O mês termina nessa semana e o trigo vai nascer, ou seja, vai nascer em julho. Já vai nascer lá na primeira semana de julho, se tudo der certo para nós implantar nos próximos 3, 4 dias. Então o produtor tem que cuidar muito dessa dessecação. Quem já fez a dessecação com um graminicida antes, agora na hora de implantar, tem que fazer uma vistoria prévia de novo e usar um outro mecanismo de ação, juntamente quem vai usar sementeiro, já usar um produto com ação sementeira também, né? Porque com essa umidade, teoricamente, o banco de invasoras tem a tendência é ter maior fluxo de germinação, então o produtor tem que se atrelar a esses dois mecanismos, ou fazer uma sequencial. Como agora, quem não dessecou ainda para plantar, de repente o produtor vai ter que ajustar a dose, pode procurar a técnica para fazer uma mistura mais complexa para poder, obviamente fazendo uma vistoria, para poder ver se consegue fazer numa dessecação só. Não é o ideal, mas em muitas vezes, se áreas que já teve trigo no passado, ou áreas que teve aveia, que tem um fluxo de invasora bastante pequeno, já pode ser feito um manejo diferenciado do ideal. Por quê? Porque nós estamos escapando da área preferencial de plantio, mas temos, obviamente, dentro do saneamento. Também, aliado a isso, a semente, né? A semente tem que cuidar muito a questão da semente, principalmente o produtor que guarda a semente, a questão de como o ano passado foi um ano mais complicado, ele cuidar muito. Obviamente ele deve ter uma análise de germinação em vigor, ele não pecar na população de plantas, porque o trigo, tu contar com perfil para a cultura de trigo é bem complicado, então ele não pode economizar na semente, querer economizar aí, porque não é por aí o caminho. Tem que ver a situação, a qualidade do produto que ele tem. E se ele comprou uma semente certificada, daí é conforme a recomendação do técnico, que vai lá, avalia, regula a sua semeadora, plantadeira, que não vai ter problema nenhum. E a adubação de base, né? O básico do básico, né? A gente tem dito, tem que ser feito, né? Então não adianta o produtor, não, hoje eu vou colocar essa safra, eu vou colocar metade da adubação, a ureia, vou fazer uma aplicação de ureia só. O produtor sabe que a ureia, tudo dando certo, tem perda da ureia. Tudo correndo conforme o que é o certo. Ele aplicar e dar uma chuva de 20 milímetros em cima da aplicação, ele vai ter perda igual. E se ele aplicar e não chover, pior ainda. Então a ureia comum, não falando de ureias protegidas, a ureia comum, o produtor tem que ter esse cuidado. É sempre procurar fracionar as aplicações, né? E como eu disse, se tu quer um potencial de 50, 60 sacos, 70, tu tem que dar para a planta, né? Porque a boca da planta é a raiz, né? Então se você fornecer para ela o mínimo que ela precisa, com certeza lá na frente ela vai te responder. A questão de clima, pensando em clima, Roger, para frente, falando se trigo, você tem uma previsão de uma possível laninha? Não, possível não, já é para acontecer laninha. Então, teoricamente, para a cultura do trigo, ele não exige muita umidade. O trigo tem que ser mais seco. A única questão é as geadas tardias, que você tem uma previsão com as geadas tardias, e no final de agosto e começo de setembro, o que é muito perigoso para trigos que já estão emergidos, né? E a questão também de giberela. Por quê? Porque lá pode ocorrer chuvas também. Tem uma previsão de chuvas aí para setembro também, que pode ocasionar a questão de tu controlar bem na época certa, antes da floração, que isso é que no decorrer dos programas dos próximos meses vai ser bastante discutido sobre o time de aplicação do fungicida, que não vale a gente salientar aqui agora, porque cada ano é um ano, é diferente do outro. Como eu comentei na soja, que foi um ano que até então nunca visto, pode ocasionar alguma coisa na cultura do trigo. Claro que tem cultivares mais resistentes a determinadas doenças, mas que você tem que ter uma atenção especial, dependendo do clima, a uma delas, como clima mais seco, o ídio favorece mais, né? Clima mais úmido, a questão das manchas, né? E ferrugem. Então é coisas que o produtor vai ter que ir convivendo com isso aí. E principalmente, Roger, né? Procurar plantar dentro da janela ideal, né? Que se estende até 10, 15 de julho aí, que ele consiga fazer esse plantio, né? Da forma mais perfeita possível. Possível, e trabalhando, como eu disse, com uma boa dessecação. Não vá plantar no verde ou deixar uma coisa na dúvida, procure área técnica, a gente tem técnicos a campo que podem auxiliar da melhor maneira possível, e sempre procurar fazer um plantio aí em profundidade de 1 a 2 centímetros no máximo aí para trigo. Trigo é uma cultura que germina muito fácil, mas como eu comentei antes, depende muito da qualidade das sementes que o produtor tem.
Muito bem, obrigado. Conversei com o Evandro Lupatini, técnico agrícola e gerente da unidade da Cotriel do depósito.